De volta com o CBN Entrevista, o padre Wagner José Reitz, assessor da Pastoral da Ecologia Integral do Regional Sul 2 da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, é o nosso convidado de hoje. Estamos falando da Campanha da Fraternidade 2025, com o tema Fraternidade e Ecologia Integral e o lema Deus viu que tudo era muito bom. Gênesis capítulo 1, versículo 31. Correto, padre?
Isso mesmo. Tema, o lema e uma imagem muito bonita que a gente está vendo por aí sobre a campanha da fraternidade, que traz em destaque a imagem de São Francisco de Assis ao centro, depois, de um lado, araucárias, o ipê amarelo, os igarapés e os animais, de outro lado, o contexto da cidade, que se mistura com as favelas, e tudo isso está interligado. Por isso, ao falarmos deste tema, ecologia integral, a expressão que complementa esse tema é tudo está interligado. O cuidado da casa comum reflete em nós, na nossa saúde, e o cuidado da nossa casa interior, as linguagens da cabeça, do coração e das mãos bem integradas, vão favorecer ou não o cuidado da casa comum. Porque, repito, tudo está interligado.
O padre, o senhor sabe que me encanta a maneira como as campanhas da Fraternidade e a CNBB costuram as justificativas e as motivações para a escolha do tema. Um pouquinho de história aqui, se o senhor me permite. Celebração dos 800 anos do Cântico das Criaturas, que foi composto em 1225 por São Francisco de Assis, próximo ao mosteiro de São Damião, onde vivia Santa Clara, a sua irmã. O cântico foi composto, foi criado no ano anterior à morte de São Francisco, que estava com a saúde bem fragilizada e que expressa uma reconciliação universal com toda a criação. E aí sim, numa perspectiva de ecologia integral, como sugere o Papa Francisco. Aliás, Francisco de Assis foi o primeiro cara ecologicamente correto que o senhor conheceu, padre?
Olha, não sei se é o primeiro, mas que ele inspirou muitos outros, não tenho dúvida. Gelson, que coisa fantástica, você recordou São Francisco de Assis. Esse ano, portanto, 2026, vamos celebrar 800 anos da sua morte. Sim. Ele já estava bastante fragilizado, cego, inclusive, e ele compõe o Cântico das Criaturas há 800 anos. E aí, louvado seja, Senhor, pela irmã terra, pela irmã água, pelo irmão sol, pela irmã lua, sim, até o final do cântico dizendo assim, louvado seja, Senhor, pela irmã morte. Veja, um homem cego, fragilizado, mas profundamente harmonizado com a criação, com a casa comum. E quantos grupos, pessoas, instituições São Francisco de Assis tem inspirado, especialmente na dimensão da ecologia integral, no cuidado da casa comum. Inclusive a encíclica Laudato Si, que vamos celebrar em maio os seus 10 anos, Laudato Si significa exatamente louvado seja. É assim que o Papa Francisco começou a encíclica, referindo-se ao Cântico de São Francisco de Assis.
O Cântico das Criaturas é considerado o primeiro poema em língua italiana. E, além de tudo, é uma belíssima peça literária, não, padre?
Eu não sabia desse detalhe que você está trazendo agora, mas veja que coisa fantástica. Quantos outros cânticos e quanta vida, quanto projeto de vida tem inspirado essa poesia, né? Esse grande elemento literário de uma riqueza extraordinária.
Padre, deixa eu aproveitar aqui a sua citação dos 10 anos da encíclica Laudato Si, do Papa Francisco. Perdoe a minha ignorância. O que é uma encíclica?
Há alguns modelos de documentos dentro da Igreja, né? Encíclica é uma carta do Papa Francisco, e por falar dessa especificamente, dessa carta encíclica, eu diria assim que é uma carta de amor do Papa Francisco à humanidade. Aliás, essa expressão não é minha, eu escutei do professor Telmo, mas me encantou quando eu ouvi dizendo a encíclica, ou seja, a carta do Papa Francisco, Laudato Si, é uma carta de amor para a humanidade. E aí ele complementa dizendo assim, meu professor Telmo, porém, nós fomos péssimos carteiros nestes 10 anos. Quer dizer, não entregamos suficientemente essa carta, por isso ela é pouco conhecida ainda entre nós. E aí temos outros documentos, por exemplo, nós concluímos recentemente, em 26 de outubro do ano passado, o Sínodo dos Bispos. Normalmente, após um sínodo, nasce um outro documento, uma exortação apostólica pós-sinodal, que é um outro tipo de documento. Embora o Papa Francisco, um pouco diferente do contexto histórico, Sim. da linha histórica, ele não publica, após o sínodo do ano passado, uma exortação apostólica pós-sinodal. Mas o documento final do sínodo é o documento oficial. Quer dizer, o coração sinodal do Papa Francisco se dilata. Ele diz, bom, se nós construímos isso aqui juntos, discernimos juntos, e o objetivo do sínodo é esse, chegamos à conclusão com este documento juntos, portanto, este é o documento final do sínodo dos bispos, e ele não publica uma exortação pós-sinodal. Para dizer, essa variedade de documentos, alguns como cartas, um moto próprio, por exemplo, escrito a próprio punho pelo Papa, é um pouco essa diversidade que a gente tem na Igreja.
Perfeito. E é um auscultar da Igreja esse movimento do sínodo, não, padre? Como é que o senhor resumiria?
Nós começamos conjugando esse verbo, o primeiro foi esse, né? Escutar. Não sei se você lembra, Gels, provavelmente sim, e os ouvintes também. Em 2021, mais precisamente 17 de outubro, nós estávamos celebrando a abertura do Sínodo dos Bispos, que em princípio seria de 2021 a 2023, depois o Papa prorrogou para mais um ano. E o primeiro momento do Sínodo foi exatamente a escuta, uma ampla escuta das bases, de toda a Igreja. E esse espírito tem que nos inspirar, Gelson, como Igreja. Eu vejo assim, os nossos processos de evangelização hoje precisam ter esse espírito sinodal proposto, insistido pelo Papa Francisco, partirmos sempre de uma escuta da realidade. O próprio tema da campanha da fraternidade, os nossos projetos pastorais em torno da campanha da fraternidade precisam partir dessa escuta, ouvindo o grito dos pobres, da terra, da ecologia, que dá o seu grito, precisa ser ouvido, a partir da escuta, para depois um discernimento comum e aí uma proposta. Esses verbos que o texto base da campanha traz na estruturação do texto, eu acho fantástico. Por muito tempo, e não é que isso esteja extinto, não tenha se tornado arcaico, antiquado, de modo algum, mas os verbos que a gente conjugava sempre, né, nos processos de planejamento, era ver, julgar e agir. Repito, não estão extintos. Mas fomos colocando outros juntos que fazem muito bem. Ver, escutar. Daí iluminar, discernir, no julgar, né? E depois, no agir, o verbo propor. Eu acho fantástico isso, Gelson. Esse verbo propor. Se a gente olha para Jesus, ele nunca obrigou ninguém a nada, nunca impôs. Tanto é que ele diz, quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz. Ou seja, o reino de Deus é uma proposta. E eu acho que isso é importante que nós, como Igreja, tenhamos muito presentes. Respeitando a liberdade das pessoas, mas propor e propor com alegria o Evangelho. O nosso caminho é por aí. Eu acho que tudo isso o sínodo nos ajuda a pensar, refletir, né, Jefferson?
Perfeito. Padre Wagner, e aí a gente caminha agora para a reta final da nossa conversa. O pontificado do Papa Francisco é sem igual na trajetória da Igreja de Roma. Com a saúde debilitada, hospitalizado, Papa Francisco completou essa semana 12 anos de um pontificado de futuro incerto, padre?
Gelson, permita-me falar do Papa Francisco. Eu particularmente sou um fã incondicional, apaixonado pelo Papa Francisco e tenho rezado muito, muito pelo nosso pontífice. Eu parto dessa expressão que é usual ao Papa, né? Pontífice, ou seja, um construtor de pontes. E o Papa Francisco, como ninguém, tem entendido o que é ser um construtor de pontes. Ele propõe pontes entre as nações, ele propõe pontes na nossa relação com a casa comum, e aí o tema da ecologia, pontes para os nossos irmãos migrantes. Eu nunca esqueço os quatro verbos que o Papa Francisco disse. Esses verbos nós devemos conjugar em todos os tempos e modos com nossos irmãos migrantes: acolher, proteger, promover, integrar. Então, por isso, menos muros, mais pontes. E o Papa Francisco, como ninguém, tem sido esse construtor de pontes. É verdade, está com a sua saúde fragilizada nesse momento. Muitos estão rezando pelo Papa Francisco, unidos em oração com ele, católicos, evangélicos, mesmo pessoas que não professam a fé, rezam, torcem pela recuperação do Papa Francisco. Infelizmente, Gelson, e eu preciso dizer isso, por conta desse contexto muitas vezes polarizado, que é da sociedade, não só do Brasil, do mundo todo, não só da sociedade, mas de dentro da igreja também, faz com que muitos, inclusive católicos, não só não rezem pelo Papa Francisco, como até digam: bom seria que o quanto antes tivéssemos um outro Papa, com outro perfil, com uma outra proposta de igreja. É muito ruim isso, porque o católico, para ser católico, obviamente precisa estar em comunhão com o sucessor de Pedro, o Papa Francisco. É um período de incerteza? Para mim, não. Eu me alegro muito por aquilo que o Papa Francisco propôs, e eu torço e rezo muito que um próximo Papa ele dê ainda mais solidez, robustez às propostas do Papa Francisco. Correto. Claro, com o seu perfil próprio e com aquilo que é próprio da sua personalidade, mas quem conduz a igreja, Gelson, quem sopra e sopra onde quer e aponta os caminhos da igreja, é o Espírito Santo acima de tudo. E certamente, assim que o Papa Francisco concluir a sua peregrinação neste mundo, ou deixar o pontificado, enfim, o Espírito Santo vai soprar para que tenhamos um pontífice que dê continuidade como líder da igreja, sucessor de Pedro, e dando continuidade a esta peregrinação na história.
Padre Wagner, por várias vezes, Francisco disse que estaria pronto para renunciar se as suas condições físicas não ajudassem a comandar a igreja. Eu sei que hierarquia é coisa muito séria dentro da Igreja Católica. O senhor está autorizado a falar sobre uma possível renúncia do Papa e o que, que isso significaria para a fé católica?
É um tema muito incerto, né? Mas eu vejo que o Papa Francisco, pelas falas dele, ele tem sempre tratado com muita tranquilidade esse tema.
Sem dúvida, sem dúvida. Né? Sem dúvida.
Ele trata com naturalidade e acredito eu, se chegar o momento em que ele sinta que não tenha mais condições de estar à frente, né? Acho que não vai ter dificuldade com esse tema, não sei. É algo assim que não é difícil a gente prever, dizer uma palavra, né? Mas por aquilo que tem o sentido do Papa Francisco, é um tema que ele tratou sempre com muita naturalidade. Porque ele, acima dele está o grande ideal da igreja, do cristianismo, do discipulado de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele é muito tranquilo com relação a isso.
O que é que ainda falta a Francisco fazer, padre, na sua opinião?
Bom, primeira coisa, recuperar a saúde e continuar com a gente, com esse espírito fantástico dele, né, por alguns anos ainda. Mas o Papa Francisco, ele tem, assim, tem recuperado um rosto bonito, sabe, Gelson, na minha opinião, daquilo que é o Concílio Vaticano II da nossa igreja. Não que nós tenhamos interrompido o processo desde 65 até hoje, do Concílio Vaticano II. Mas, na minha opinião, o Papa Francisco tem nos ajudado e fortalecido esse espírito de recepção do Concílio Vaticano II. Tanto é que o que ele traz, o modo como traz, nós já temos aí há 60 anos na nossa igreja com o Concílio Vaticano II. O protagonismo dos leigos, por exemplo. E eu me encanta isso, o modo como o Papa Francisco tem trazido os leigos para o centro, o protagonismo laical, tem posto mulheres em alguns cargos lá no Vaticano, em algumas funções específicas, homens e mulheres, leigos e leigas, para dizer, há uma comum dignidade entre os membros ordenados, o clero e os leigos. Isso é próprio do Concílio Vaticano II, que recupera, propõe esse protagonismo laical na igreja. E eu vejo, Gelson, nós padres, falo desde a nossa realidade, nós estamos aqui no limite de padres para atender as paróquias, as comunidades, as funções que temos na diocese, e se nós não pensarmos um laicato, leigos e leigas, como protagonistas, sujeitos da evangelização, formados para caminharem juntos, sinodalmente, a nossa igreja ficará muito fragilizada se depender tão somente das pernas, dos passos dos padres. Acredito muito numa igreja com protagonismo laical, leigos como sujeitos da ação evangelizadora, caminhando juntos com os membros ordenados da nossa igreja. E o Papa Francisco tem recuperado esse espírito do Concílio Vaticano II com muita força e muita alegria.
Que é responder às questões fundamentais sobre a igreja, né, padre? A sua missão no mundo, a importância da Bíblia, o culto a Deus, a missão evangelizadora. E apesar de um certo distanciamento temporal, o Concílio Vaticano II, de 62 a 65, segue atualíssimo, né? Principalmente no pontificado de Francisco.
Com certeza. Eu, às vezes, eu digo assim para as pessoas: olha, o Concílio Vaticano II já é um senhorzinho, ou uma senhorinha, como quisermos. Está aí com 60 anos, mas ainda está engatinhando em muitos aspectos. E aí sim, nós precisamos ajudar com que essa proposta de igreja, ela chegue às pessoas, ela se solidifique, tenha robustez, porque é o que nos rege. Às vezes eu encontro pessoas, sabe, Gelson, com um saudosismo assim no coração, dizendo: nós tínhamos que voltar à missa em latim, não está prorrogada, não está extinta absolutamente, mas nós tínhamos que voltar àquele estilo assim tridentino do ser igreja. E aí eu vejo pessoas super jovens pensando, falando assim, sabe, quase que com uma saudade de um tempo que não viveram. Isso, a mim, padre, às vezes me preocupa um pouco.
Sim.
Essa descontextualização que a gente vive. Então, é tão bom eu, como membro da Igreja Católica, antes de ser padre, como batizado, como cristão, vejo a riqueza que outras tantas igrejas têm, mas uma alegria no coração tão grande por ser católico, por ver a caminhada da nossa igreja, em cada época procurando responder com as suas limitações, com as suas riquezas, aquilo que é próprio de cada época, mas eu poder dizer nesse momento histórico, o Papa da minha igreja é o Papa Francisco, a CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, sim, me representa, eu estou integrado numa diocese, numa igreja particular que tem o seu plano de evangelização, e eu visto a camisa desta igreja, sem provocar rupturas, sem provocar feridas da divisão, mas abraçar essa igreja com as suas limitações, as suas riquezas, e me colocar em peregrinação com ela.
Padre Wagner José Reitz, assessor da Pastoral da Ecologia Integral do Regional Sul 2 da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Padre Wagner, muitíssimo obrigado pela gentileza de nos atender, pelas suas reflexões. Uma boa campanha da fraternidade para o senhor e para o seu time.
Gelson, muito obrigado, eu agradeço a oportunidade. A proposta era, e assim o foi, de falarmos da campanha da fraternidade, navegamos em outros temas também, porque tudo está interligado. Gelson, permita-me dizer um último exemplo com relação a algo bem concreto.
Por favor, padre.
Recentemente, até foi publicado na revista The Lancet, uma pesquisa, um estudo. Por isso que quando eu digo que é importante a gente ouvir a ciência nesse tema da ecologia integral. E aqui no sudoeste do Paraná, um estudo desenvolvido pela UniOest mostra que há uma forte incidência de câncer de mama, muito por conta do uso aqui dos agrotóxicos, assim, de uma forma até desordenada. E esse é um problema do Brasil, porque muita coisa que já está proibido na Europa com relação a esse tema, no Brasil são produtos permitidos. E esse estudo chama atenção, porque é alto índice de câncer de mama e às vezes pelo fato da mulher manusear a roupa, a veste do marido que foi usar lá o agrotóxico, ou do filho que foi passar o veneno lá na lavoura, enfim, ela manusear isso sem uma devida proteção, até horas depois, até 8 horas depois, substâncias, especialmente do glifosato, são encontradas no seu organismo. Ou seja, eu concluo com esse exemplo, Gelson, para dizer assim, muita atenção, muito cuidado, vamos cuidar da nossa saúde, vamos cuidar da nossa espiritualidade, vamos cuidar da nossa casa comum. Nós queremos, é verdade, pessoas saudáveis neste mundo, e assim é a vontade de Deus, e pessoas salvas na eternidade. Aliás, a palavrinha salus em latim, traduzida para o português, tem dois significados, saúde e salvação. Aqui Deus nos quer saudáveis e por isso precisamos cuidar bem da nossa casa comum e Deus nos quer na eternidade salvos, plenamente salvos e aí sim cuidar bem da nossa espiritualidade também.
Um bom fim de semana, padre. Obrigado.
Muito obrigado. Deus abençoe a todos.
O programa de hoje já está disponível em nossas redes sociais. Acesse agora cbncuritiba.com.br, cbnlondrina.com.br na aba Projetos Especiais. Visite também o canal do CBN Entrevista no Spotify. Um excelente fim de semana a todos. A gente se fala no próximo sábado. Tchau, até lá.
CBN Entrevista com Gelson Negrão.